tarde, Carlos. Bom dia a você e aqueles amigos que acompanham você aí na Rádio Marconi. É um prazer estar à sua disposição para falarmos como é a realidade aqui nos Estados Unidos em razão dessa pandemia do coronavírus. Lembrando mais uma vez, como você mesmo destacou, que nós estamos num país que lidera em todos os aspectos, desde ontem, os índices quanto à pandemia do coronavírus. Já há algumas semanas, os Estados Unidos lideravam no número de casos, mas não no número de mortes. E de ontem, passou a liderar também no número de mortes em solo americano, superando, por exemplo, a Itália, que até então era o país que detinha esse posto de país com o maior número de vítimas fatais. Já não é mais. Os Estados Unidos é que estão agora. Então, estou à tua disposição. Se você quiser saber, fique à vontade, Edgar.
Perfeito, Charles. E já agradecemos então a sua participação conosco. Claro que a gente vive um momento delicado em todo o mundo, mas já te desejamos uma Páscoa, uma boa Páscoa aí também nos Estados Unidos. Você está com a família aí ou está sozinho, hein, Charles?
Não, eu estou sozinho aqui nos Estados Unidos, tenho os filhos no Brasil, família no Brasil, mas aqui estou sozinho. Aproveito, inclusive, para desejar a todos vocês aí, seus familiares, aos ouvintes, enfim, uma feliz Páscoa também, que o sentido da Páscoa, que é o renascimento de Cristo, faça renascer um novo mundo, né? É a esperança que temos. É lógico que ninguém quer passar por uma pandemia como essa, viver o assombro de uma infecção que tem tirado tantas vidas do mundo todo, mas que deste limão possamos fazer uma limonada, né? Que de todos os desafios que estamos enfrentando, os medos que estamos enfrentando, as restrições que estamos enfrentando em função dessa pandemia do coronavírus, faça nascer no coração das mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, um novo sentido para a vida. Menos vida material e mais vida afetiva, sentimental, emocional. Que é realmente disso que nós precisamos, né, de casa.
Verdade. E nós também vamos fazer das suas palavras aqui as nossas para transmitir aos nossos ouvintes que acompanham nesse instante. Só para atualizar, então, esses dados dos Estados Unidos referente à Covid, o que você tem aí, o que chega do governo para você, o conhecimento aí para a nossa população aqui do Brasil?
Então, nós temos aqui números atualizados a cada tempo, em torno de 20 minutos a meia hora. Nós temos aqui a atualização dos números quanto à infecção por coronavírus aqui nos Estados Unidos. Só para posicionar até o seu ouvinte, eu moro no estado de Massachusetts. O estado de Massachusetts, no litoral norte dos Estados Unidos, aquilo que é a região nordeste aqui dos Estados Unidos, ele é tido pelo governo americano como aquele estado que recebe mais imigrantes brasileiros. Portanto, falar daqui de Massachusetts acaba interessando muito as pessoas aí do sul de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina de modo geral, mas aí do sul em especial, porque é aqui que moram muitas pessoas que vieram daí. Você pode ir para a Flórida, vai encontrar muita gente lá. Na Califórnia, algumas pessoas também. Em Maryland, no entorno de Washington, também tem muitas pessoas aí de Criciúma, de Stara, de Nova Veneza, Forquilinha, de Uruçanga, de Cocal do Sul, de Cocal do Sul tem muitas pessoas aqui. Mas, predominantemente, elas residem na região, no estado de Massachusetts, em cidades no entorno de Boston. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem, ah, eu moro em Boston, mas raríssimas pessoas aí que vêm para cá estabelecer sua vida aqui moram em Boston. Elas moram em cidades no entorno de Boston, como Somerville, Everett, Framingham, moram em Ulster, enfim, nas cidades que ficam no entorno de Boston. Então, tem muitos imigrantes daí do sul de Santa Catarina nesse local. Portanto, é importante ter as informações aqui também. Certamente passam a interessar e muito aos familiares dessas pessoas que estão aqui nessa região. Neste momento, eu vou trazer números globais. O que é que as agências americanas informam neste momento? Os números de agora são vou trazer os números bem precisos. 1.797.119 casos confirmados. Estou falando com você e estou com a planilha aberta aqui agora. Casos confirmados no mundo todo. Até este instante, tidas como recuperadas, pessoas que, não, os médicos não dizem curadas, mas recuperadas da infecção do coronavírus, 413.048 pessoas. E o número neste momento, são dados compilados, vale lembrar que esses números crescem a cada segundo, a cada minuto, especialmente quando se fala de mundo, né? Portanto, o dado de agora, ele já está desatualizado, mas são números compilados, aquilo que é reconhecido oficialmente, mortes, neste momento, são oficialmente reconhecidas 110.038 vítimas fatais. Portanto, já passa de 110 vítimas fatais no mundo todo. Os Estados Unidos, eles já estão à frente há algumas semanas no número de infecções, e numa vantagem muito larga. São 534.132 casos, portanto, já passou há dois dias da marca de 500.000 de casos de infecção por coronavírus. E são 20.603 mortes até então. Lembro que esses casos de vítimas fatais, ontem os Estados Unidos superaram a Itália nesse índice. A Itália tem 19.468 óbitos e os Estados Unidos, então, mais de 20.600. Na Itália são 152.271 casos. Na Espanha, que é o segundo país, o terceiro país em número de mortes, mas o segundo em número de casos, portanto, se você somar aqui Espanha, Itália e França, que é o quarto país em número de infecções e também mortes, nem assim eles chegam ao número total aqui dos Estados Unidos, que já há algumas semanas realmente se configura no grande centro dessa infecção. Aí agora, dentro dos Estados Unidos, o estado de New York é aquele onde há o maior número de infecções. Os números de agora indicam 181.825 casos. São 181.825 casos apenas em um estado, que é o estado de New York, com 8.650 vítimas fatais. Aí depois vem New Jersey, com 58.151 casos, Michigan, com 23.993 casos, Massachusetts, com 22.860 casos. Vale lembrar que até duas semanas atrás, Massachusetts estava entre o 10º e 12º estado no ranking de infecções. Mas de três dias para cá subiu significativamente, hoje ocupa a quarta posição no número de casos. Depois a Califórnia com 22 mil, Pensilvânia com 21 mil, a Flórida, onde tem muitos brasileiros, com 18.980 casos, Maryland com 7.694 casos, e aí seguem os estados onde há o maior número de infecções. Para você ter ideia, dentro do estado de New York, a cidade de New York tem 98.715 casos e 6.367 vítimas fatais. A cidade de New York já não é mais a maior cidade do mundo apenas no aspecto econômico e político e também demográfico, populacional, mas já é significativamente, desde que a infecção chegou aqui, sempre foi a maior cidade do mundo em termos de infecção por coronavírus. Não há nenhuma outra cidade no mundo, nenhuma única cidade, que chegue perto do número de infecções e também mortes que tem a cidade de New York. Aliás, aqui no estado de Massachusetts, como em muitos outros estados aqui no entorno e em quase todo o país, já que apenas quatro estados não são seguidos com o rigor, aquilo que a maioria dos países tem adotado até este instante, existe também a situação do isolamento social. E aquilo que eles chamam aqui de shutdown, que é o fechamento das atividades, a paralisação das atividades, tal como ocorre em muitos estados, como por exemplo aí em Santa Catarina, onde gradativamente, né, essas atividades começam a voltar. Então aqui também existe isso. A população também está em recolhimento para tentar frear a pandemia do coronavírus.
Charles, quando você fala aí que há também uma semelhança em reação ou em relação também as atitudes tomadas pelos governos aí, aqui nós temos algumas mobilizações referentes especialmente ao comércio, retomada. Acontece esse tipo de coisa também aí nas comunidades? Como é que você acompanha tudo isso? A população está reagindo de forma ordeira ou há também mobilizações contrárias?
Não, é muito menos do que no Brasil. Aqui existe uma consciência um pouco diferente. O povo americano, ele não reage de maneira tão significativa, tão firme, tão forte, no sentido de fazer retomar as atividades. Ele reconhece que o quadro econômico é muito delicado, mas não existe esse movimento tão intenso como, por exemplo, aí no Brasil, e eu cito até Santa Catarina, onde recentemente têm sido realizadas várias manifestações, Criciúma tem sido palco de manifestações, várias cidades aí da região têm provocado isso. Aqui não existe isso com tanta intensidade. Inclusive, o coronavírus, ele também não é o caso do comércio. Já falei do comércio, não é o caso do comércio. Agora indo para outra página. Tenho observado que aí no Brasil, o tema pandemia por coronavírus também tem servido muito no, como pauta no debate político. Aqui nos Estados Unidos isso também não ocorre, os questionamentos, ou pelo menos muito menos, de forma a não ser nem sentido nem percebido. Né? O que existem são questionamentos técnicos por parte de opositores, né? Por exemplo, no Congresso, ou até mesmo opositores já dentro do processo eleitoral contra o presidente Donald Trump, e isso acontece. Ninguém é unanimidade em lugar nenhum no mundo. Mas não existe de maneira tão significativa dentro das ruas para a retomada das atividades temporais e econômicas como tem ocorrido. Bem menos aqui.
Entendemos. Charles Carlin é jornalista do Brasil, aqui de nossa região sul do estado, e hoje se encontra, mora nos Estados Unidos, lá em Massachusetts. Aliás, o Charles, para nós também concluirmos a nossa participação, vamos retomar aqui a chamada com o Charles Carlin. Ele está pelo telefone, na verdade está pelo WhatsApp, uma ligação aqui pelo WhatsApp. Nosso produtor Gustavo Marques já está retomando aqui, então, o contato com o Charles Carlin, para nós encerrarmos a participação com o jornalista Charles Carlin. Retomamos então o contato, hein, Charles? Só para nós finalizarmos a conversa, queria perguntar a você, na Itália, foi feito até, conforme as conversas que nós tivemos com as pessoas na Itália, falavam sobre um documento, um cadastro que elas tinham que fazer para atestar, né, dizendo aí a polícia, as autoridades, que não estariam com o coronavírus, né, e para poder circular nas ruas. Nos Estados Unidos chegou a fazer algo do tipo, algum documento referente a isso?
Não. Não existe nenhum documento nesse sentido. O que acontece em muitos estados aqui nos Estados Unidos é a ação da polícia para reuniões públicas. Por exemplo, se você trouxer amigos para fazer um churrasco na sua casa, uma reunião, evento, o que quer que seja, que tenha 5 pessoas ou mais, se o vizinho denunciar, a polícia vai lá e manda as pessoas para casa. Isso tem acontecido aqui, e, inclusive com muita frequência, é muito comum esse tipo de ocorrência aqui. Mas assinar atestado de exame negativo para coronavírus ou algo que o valha, não. Isso não aconteceu em nenhum momento. Inclusive ontem o presidente Donald Trump já passou a reconhecer que a partir do dia 1º de maio os Estados Unidos podem voltar às suas atividades normais. Existe esse tensionamento, ele na entrevista coletiva ontem na Casa Branca já reconhecia, inclusive, essa situação, diante da preocupação que ele tem com a recessão econômica que já atinge significativamente os americanos. Ontem, o IRS é um instituto aqui que recolhe aquilo que no Brasil a gente conhece como imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos, o americano também paga esse imposto, paga ao IRS, a sigla IRS, IRS, aí no Brasil a Receita Federal, né, que faz o recolhimento desse imposto de renda, é o mesmo aqui. O IRS depositou ontem no Correio cheques para mais de 17 milhões de americanos. Cada um vai receber um cheque com o valor de $1.200, aqueles que contribuíram. Uma forma de o governo compensar as pessoas nesse momento de recessão, no sentido de ajudar no seu orçamento familiar.
Interessante, Charles, porque aqui nós tivemos algo parecido, mas é o auxílio emergencial da Caixa, em que há toda aquela dificuldade para cadastros. É um pouco diferente, né, referente a isso?
Bem diferente. Aqui nos Estados Unidos eles usam muito correio. Os americanos pagam muito as contas pelo correio, depositam cheques através de envelopes. Isso é muito comum aqui, o processo funciona assim. E também vem assim para o americano, dos institutos governamentais. Por exemplo, os americanos vão receber pelo correio um envelope, dentro do envelope um cheque, este cheque no valor de $1.200, para que tenham uma ajuda, um alívio no seu orçamento familiar com a recessão econômica e a necessidade premente de que eles permaneçam dentro de casa durante essa infecção por coronavírus por aqui. Mas, na verdade, a lógica é a mesma, né? É o governo ajudando financeiramente as pessoas durante a pandemia, né?
Bom,
tudo de maneira diferente. Vale lembrar que as pessoas que ganham o valor superior a $100 mil, essas não têm o direito de receber esses $1.200, né, do Instituto do IRS aqui.
Perfeito. Charles Carlinho, para nós agora então concluirmos de vez a participação. Você está aí por opção ou porque não conseguiu voltar ao Brasil?
Não, não, eu estou aqui por opção, é uma escolha. Por algum tempo nós estaremos aqui nos Estados Unidos, iremos permanecer por aqui e conhecendo a rotina, o dia a dia do americano, vivendo uma nova cultura, absorvendo uma nova cultura e vendo como o americano reage aos vários acontecimentos no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Como, por exemplo, diante de uma circunstância como essa, quando viemos para cá, jamais imaginávamos, né, que os Estados Unidos, assim como o mundo todo, iriam sofrer algo desse tipo, né? E que os Estados Unidos passariam a ser o epicentro dessa infecção por coronavírus, e nós estamos aqui acompanhando o dia a dia dessa realidade tão assombrosa, não só aqui, né, mas no mundo todo.
Ok, Charles Carlinho, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a Rádio Marconi. Muito obrigado. Uma ótima Páscoa novamente aqui, frisamos esse sentido que nós temos do domingo, dia 12 de abril de 2020, e que dê tudo certo também para você nos Estados Unidos. Até a próxima.
Ok, abraço a você, ao Gustavo, a todos os amigos aí da Rádio Marconi, aos seus ouvintes, uma feliz Páscoa e que Deus nos proteja. Grande abraço.